Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você está na TVL e a partir de agora também na rádio AL acompanhando mais um Fala Deputado. A cada edição nós recebemos aqui um dos 40 deputados estaduais para falar sobre seus projetos, sobre as suas iniciativas, os debates que vem trazendo aqui para o parlamento catarinense, numa espécie de prestação de contas à população de todo o estado. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado César Valduga do PCdoB, ele que já vem empreendendo uma série de ações em favor especialmente do oeste do estado, que é a região que ele representa aqui no parlamento. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Tudo bem, Juca. Cumprimentar a você e também toda a população catarinense, aos ouvintes da Rádio AL, também aos telespectadores da TVL. Sei que é um importante meio de comunicação e a gente poder vir, né, dar publicidade, dar notoriedade às nossas ações que aqui nós desenvolvemos no Poder Legislativo. Então é um prazer enorme estar aqui com você.
Deputado, uma das principais ações que o senhor vem desencadeando, evidentemente, é no que diz respeito ao atendimento das demandas da sua região, oeste do estado. E o senhor preside o Fórum Parlamentar do Oeste aqui na Assembleia Legislativa, que já vem articulando uma série de ações. Uma das principais seria, já de início, a instalação de uma defensoria pública da União no oeste do estado. Por que dessa demanda?
Exatamente. Justamente porque eu vejo que está contemplado no estado de Santa Catarina uma parte da região, né, do estado, que é o caso de Florianópolis e Joinville, e o Grande Oeste hoje não está contemplado. Então a demanda, tanto na área social, na área jurídica, assim podemos dizer, aonde que a Defensoria Pública da União protagoniza um trabalho gratuito no que tange às questões ambientais, né, nas questões sociais, também nas questões previdenciárias. Então é uma luta que já vem de muito tempo dos movimentos sociais, mas também do setor produtivo, para que possamos buscar esse serviço gratuito à população que compreende mais de 2 milhões de pessoas daquela região que contemplam diversos municípios. Então nós tivemos no DPU em Brasília, junto com o defensor do Estado de Santa Catarina, o defensor público da União do Estado de Santa Catarina, que nos acompanhou juntamente também com representantes da Universidade Federal que se proporam a disponibilizar o espaço físico, enfim, para que pudéssemos, então, implementar a Defensoria Pública da União. Então, vejo que estava, assim, muito avançado, está bem avançado esse debate, né? O interesse da Defensoria Pública da União, tanto em Santa Catarina, mas também a nível federal, é significativo. E nós, como protagonistas de levar as políticas públicas para que sejam distribuídas em todo o estado de Santa Catarina, onde que o Oeste ainda não é contemplado, então fez com que o Fórum Parlamentar, através dos nossos deputados, alencasse como bandeira, né, de instituir o Fórum, a Defensoria Pública da União do estado de Santa Catarina, na grande região do Oeste.
Deputado, outra demanda que o senhor vem apresentando para o Oeste é a criação de um novo posto do Cine. A demanda é grande nessa região.
Sem dúvida nenhuma. Chapecó atende toda a região que contempla mais de 25 municípios que o Cine de Chapecó atende. Ou seja, é um atendimento diário de 200 pessoas. Que o Cine presta o serviço na questão da qualificação profissional, da mediação, de emprego, trabalho e trabalhadores, né? A questão do seguro-desemprego, o atendimento psicossocial que também o Cine desenvolve. Então, são diversas atividades. E nós temos a região da IFAP, que hoje é uma grande cidade, que nós temos aproximadamente 48 mil habitantes, né? Está descontemplado. Então, sem dúvida nenhuma, essa unidade do Cine, na grande região da IFAP, no município de Chapecó, vai ser muito importante para facilitar, né, a vida da população, não só dos moradores da grande região da IFAP, mas também dos municípios circunvizinhos de Chapecó. Já conversamos com a secretária da Assistência Social, Ângela Obino, também com os diretores, também em contato com o Cine, a direção do Cine de Chapecó, colocando enfim, a disposição e a possibilidade, então, de implementarmos o Cine na grande região da IFAP, no município de Chapecó. Dentro de poucos dias estaremos fazendo um diálogo com o prefeito municipal para que possamos buscar o espaço físico, né, que é uma necessidade que hoje o Cine não tem, não consegue oferecer, né, o espaço, e sim a mão de obra, né, os trabalhadores, né, também o material, o mobiliário que é necessário, então, para que possamos então instalar mais uma unidade do Cine no município de Chapecó. Vejo que vai ser um avanço. O Cine, através da secretária, sinalizou da grande possibilidade. Agora é só apenas alguns ajustes. Ou seja, com a administração de Chapecó viabilizando o espaço físico e a vontade, principalmente, que se tem, né, por parte tanto dos técnicos do Cine de Chapecó, mas também do governo do Estado. Então, essa movimentação está acontecendo e eu acredito que, em breve, nós devemos ter mais uma unidade do Cine na grande região da IFAP, no município de Chapecó, que vai facilitar a vida de toda aquela população, não só de Chapecó, mas de toda a região. Eu, assim, tenho acompanhado no decorrer dos anos, né, as filas quilométricas que acontecem, né, para o atendimento, para a prestação desse tipo de serviço, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai desafogar, né? Vai desafogar e com esse novo atendimento e vai facilitar, né, acima de tudo, a vida da população, dos moradores daquela região.
Deputado, nós tivemos na região oeste do estado uma situação bastante preocupante nos últimos dias, nas últimas semanas, que foi a situação vivenciada pelos moradores de Xanxerê, que foi castigada por um tornado que atingiu não só Xanxerê, mas também Ponte Serrada. E aí o senhor veio com a discussão da proposta também da instalação de um radar meteorológico na região de Chapecó, além da reativação do radar meteorológico de Lontras, para que Santa Catarina possa se defender minimamente desse tipo de intempérie.
Sem dúvida nenhuma, Juca, já estamos fazendo todas as movimentações necessárias junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o ministro Geraldo Rebelo, que é do meu partido, inclusive, né, para que urgentemente seja viabilizado, né, essa estrutura, né, tanto a torre no município, na região, assim pode dizer, onde que tem assim, melhor viabilidade, Chapecó, São Miguel do Oeste, ou na região, né, para que se possa, enfim, fazer esse atendimento, essa prestação de serviços para que possamos nos precaver. Mas não é só isso. Não é só isso. Vejo que também o trabalho preventivo e educativo, Juca.
Que é o mais importante.
Que é o mais importante. Que é o mais importante. Além dessas ações que o governo do estado, inclusive, já está fazendo, todas essas movimentações, né, na construção da torre, como o de Lontras precisa fazer as melhorias no equipamento que está estragado, tem que ser melhorado o equipamento lá de Lontras, mas que seja ativado, né, esse equipamento, mas também que seja instalado na nossa região para que possa, enfim, facilitar, precaver, né, desastres como esse que nós tivemos em Xanxerê, mas também em Ponta Serrada, Juca.
Sim.
Também em Ponta Serrada, onde que 80% das empresas ficaram danificadas, destruídas, assim posso dizer, no dia que em visita em loco com a secretária da Assistência Social, tanto em Xanxerê como em Ponta Serrada, o prefeito estava apavorado, sabe? Apavorado, ou seja, dessa catástrofe provocada, né, por essas intempéries, né, que acontecem, já vem acontecendo já há um determinado tempo. E, consequentemente, ou seja, os desastres naturais, assim posso dizer, que é uma consequência, né? É uma consequência dos danos causados ao meio ambiente, sem dúvida nenhuma, pode assim acontecer frequentemente. Então, essa instalação desse aparelho, desse radar, para detectar, né, quando acontecem esses movimentos da natureza, que as pessoas possam, enfim, se deslocar através de um treinamento que deva ser feito. Vejo que a Defesa Civil fez um belo trabalho, né, na organização das famílias, na busca também de apoio dos órgãos governamentais, que todos eles estiveram presentes, SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a Secretaria da Assistência Social, Angelo Albino, esteve presente também, agora fazendo toda essa movimentação para que as políticas públicas sejam devidamente equiparadas, né, diante desse desastre que aconteceu nessas cidades. Então a gente quer aproveitar assim, essa oportunidade, não só nos solidarizar, que a gente se solidarizou bastante com relação a toda essa situação, porque só palavras não são suficientes, mas que o governo do Estado, como o governo federal, né, tem acompanhado, veja, o governo do Estado foi por diversas vezes, deputados federais, senadores, vereadores, prefeitos, municípios, se solidarizando, mas não só se solidarizando, mas levando máquinas, pessoas na ajuda, na reconstrução, né, daquele momento difícil que Xanxerê viveu e ainda está vivendo, como também o município de Ponta Serrada. Ajuda também, essa ajuda humanitária que vem acontecendo, né, por parte de diversos municípios vizinhos, de longe também, de outros estados que também são importantes. E com a vinda da presidente também da República, com diversos ministros, também acalentou a partir do anunciamento, enfim, de recursos públicos para a reconstrução importante desses dois municípios, como é o caso da habitação, como é o caso da área social, como é o caso aí do financiamento a juros zero, né, do governo do Estado, anunciado pelo governador Raimundo Colombo. Então, ações imediatas já foram efetivamente tomadas pelo governo, também através dos órgãos públicos do Estado de Santa Catarina e também do governo federal. Vejo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, essa ajuda que está vindo por parte das pessoas, CPF, CGC, enfim, todas irmanadas junto com o seu objetivo na reconstrução desses dois municípios daquela região.
Ainda então, bem que não ficou só no discurso, mas também partiu para a ação.
Exatamente, né, isso é importante e nós estamos acompanhando também agora. Temos que acompanhar, que eu me lembro muito bem que no município ali de Guaraciaba, um tempo atrás, que passou por esse momento difícil, até hoje algumas famílias ainda não foram atendidas. Então eu vejo que com essa infeliz experiência que nós vivemos também em outras cidades, em medidas emergentes, né, a partir de então foram tomadas, e de parabéns à nossa Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, mas também à Defesa Civil da União, que estiveram prontamente, enfim, organizados, o Exército também, aonde que também se movimentou, esteve presente no município de Xanxerê, prestando um belo no trabalho. Então, ações, né, que aconteceram importantes, que acalentou o povo diante daquela tragédia que a gente viveu, né, nesses últimos dias.
Deputado, vamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes de encerrar, gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre pelo menos um dos projetos que o senhor tem apresentado já nesse início de legislatura. Um dos que o senhor vem defendendo com mais afinco aqui na Assembleia é a isenção do pedágio para pessoas com mais de 60 anos e também pessoas com deficiência.
Exatamente. Eu vejo que hoje nós temos aí o Estatuto do Idoso, que ele protege o nosso idoso e ampara através de algumas leis, como é o caso do transporte, e não seria diferente também permitir que os nossos idosos tenham a isenção do pedágio, como também os nossos deficientes físicos. E nós não temos uma lei específica no estado de Santa Catarina que dá, ou seja, essa condição às pessoas acima de 60 anos na gratuidade do pedágio, como também os deficientes físicos, autônomos, portadores de automóvel. Então, esse projeto de lei, ele vem instituir a gratuidade, né, aqueles que trabalharam uma vida inteira, né, que produziram a riqueza do nosso país, que são os idosos, e também dando, né, flexibilizando para os portadores, né, de deficiência física. Vejo que é um projeto importante, está tramitando já nas comissões, como também temos outros, Juca, que numa próxima oportunidade nós queremos aqui dar publicidade, transparência à população catarinense, como é o caso do nosso informativo, que já dos primeiros 60 dias de mandato, nós aqui estamos dando transparência às nossas ações que nós desenvolvemos aqui na Assembleia Legislativa, mas também às nossas atividades que nós desenvolvemos em diversos municípios do estado de Santa Catarina. Então, esse sentimento, essa energia que me move, principalmente ouvindo a população catarinense, dos anseios, das reivindicações, que esse espaço, que é o Poder Legislativo, na prerrogativa de legislar, fiscalizar e propor ao Poder Executivo, né, emendas, proposições, projeto de lei que realmente venham a beneficiar a população catarinense. Mas que não seja apenas uma lei, porque são tantas leis que se fazem, mas uma lei que seja realmente implantada, que venha a beneficiar, que venha beneficiar, que é o caso aqui do nosso idoso, ele que trabalhou uma vida toda, né, e que tem que pagar pedágio, né, na rodovia estadual. Olha, uma ideia, inclusive, aos deputados federais. Como eu não posso legislar sobre matéria federal, nós estamos legislando aqui sobre matéria estadual. Então, uma ideia, inclusive, aos deputados federais que façam também o mesmo, né, que nós aqui em Santa Catarina estamos fazendo, de dar oportunidade para aqueles que trabalharam uma vida toda e também aos portadores de deficiência do Estado que sejam beneficiados. Não é justo pagar em pedágio os portadores de deficiência, como também os nossos idosos. Então, Juca, é dar transparência ao nosso mandato, dar publicidade, e a TVA cumpre um papel importante, como também a rádio cumpre um papel importante. Parabéns, então, à TVA, né, aos servidores da TVA, também da rádio, né, que da LESC, que dá a notoriedade, que dá publicidade às ações, para que a população fiscalize também. Ou seja, o que o seu deputado está fazendo na Assembleia Legislativa?
É o nosso papel e o espaço sempre aberto para o senhor.
Obrigado, Ju.
A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.